Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui em segurança. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, guardado a nossa família. Obrigada, Senhor, porque enquanto nós estamos aqui, a nossa família está segura, a nossa casa está segura. Obrigada, Senhor, porque a Sua palavra diz que aqueles que te servem, não haveria em suas casas enfermidade. Aleluia. Aleluia, Pai, obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é real, Pai. Obrigada, Senhor, porque se existe alguém que se importa verdadeiramente conosco, é o Senhor. Obrigada, Pai, pelo Seu cuidado com a nossa vida nessa noite. Pai, que o Teu Espírito, que é o nosso Mestre, é o nosso ajudador, venha nos inspirar, venha nos ensinar tudo aquilo que nós precisamos. Traga, Senhor, a nossa memória, nos lembre, Senhor, de situações. Pai, nós cremos numa noite onde coisas servirão como vacina, para que nós não precisemos ficar doentes, Pai. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu declaro os olhos do entendimento abertos, Senhor, dos meus irmãos, de todos aqueles que estão aqui, ouvidos para ouvir aquilo que o Seu Espírito tem para dizer nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Fala oi para a pessoa que está do seu lado. Diz para ele que bom estar com você aqui nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Em março eu fiz uma viagem. Eu fui para Londres. E lá, eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram oportunidade em algumas cidades que são bem turísticas, e nessas cidades eles têm como se fosse um ônibus em que você dá uma volta por aquela cidade para conhecer nos principais pontos turísticos, né? Eu passei outro dia ali perto do Bom Preço, vi um trenzinho cheio de turistas. Eu falei, será que aqui em Campinas tem também? Não sei, né? Tem? Tem, tá vendo? Olha o poder, né, da cidade, né? Então, toda cidade com grande potencial tem um ônibus de turismo, né? E lá, queridos, eu tive a oportunidade de passear por uma parte da cidade, e em cada local a gente coloca um fone de ouvido, e nesse fone a gente fica ouvindo a respeito da história, do que aconteceu naquele lugar. E a gente estava passando ali por um local, e aí aquela pessoa que estava contando a história contou uma história muito interessante que eu queria contar para vocês hoje. Quantos aqui já ouviram falar a respeito da peste negra? Quando você estudou, né, você ouviu falar a respeito de uma doença que teve na Europa no século XIV e que matou um terço da população. Mais de 30% das pessoas foram mortas por causa dessa doença. Mas quando foi no século XVII, essa doença voltou. Imagina uma doença terrível que matou muitas pessoas, que eles não sabiam como é que aconteceu, qual era o processo. Eles não tinham tecnologia para descobrir o porquê daquela doença, como que aquilo era passado. E, de novo, apareceu lá em Londres. E aquela doença apareceu no século XVII, e aquelas pessoas que tinham dinheiro, o que eles fizeram? Foram embora. Porque eles sabiam que era uma doença altamente mortal. E, queridos, essa doença, em menos de 2 anos, matou 20% da população de Londres. Mais de 100 mil pessoas. Horrível, né? E aconteceu, quando as pessoas ficavam doentes, eles ficavam cheios de feridas, e o pessoal sabia que aquilo era contagioso, mas não sabia como é que pegava. Então, o que eles combinaram? nós vamos colocar essas pessoas que ficam doentes nos quartos. Então você tranca, isola aquela pessoa. E quando passar uma carroça gritando, peste, peste, vocês pegam os seus mortos e joguem nessas carroças. E eles jogavam os mortos naquelas carroças, e como eram muitos mortos, eles cavaram valas enormes ao redor da cidade, e eles jogavam aquelas pessoas lá, com medo da contaminação. E as pessoas ficando doentes, doentes, sem descobrir o que estava acontecendo. E eles imaginaram que os gatos tinham alguma coisa a ver com aquilo. Existe um preconceito muito grande contra os gatos. Eles relacionavam os gatos à bruxaria. Alguém tem gato aqui? Pois é, pense, se você tivesse um gato naquela época, né? Já iam dizer que você era um bruxo. E eles associaram essa doença aos gatos. Eu tentei pesquisar por quê, e fala muito a respeito da questão da religiosidade, daquilo que eles viam nos gatos. Eles tinham horror a gato, e eles começaram a achar que os gatos e os cachorros também tinham a ver com aquilo. Então, o que eles fizeram? Eles começaram a matar os gatos e os cachorros. Quando eles não matavam, eles jogavam os gatos e os cachorros bem longe da cidade. Só que não diminuiu, pelo contrário, aumentou e muito. Foi pior, e eles ficaram sem entender por quê. Até que um dia houve um grande incêndio em uma padaria. O rapaz esqueceu de apagar o fogo lá do fogão de lenha e pegou fogo. E não sei se você sabe, mas naquela época a forma que eles tinham de apagar o fogo era derrubando a casa. Porque a maioria das casas eram de madeira, então aquele fogo, ele se alastrava com muita facilidade. Só que o rei da época, ele tinha fugido. Desculpa, ele tinha fugido. E ele retornou bem nessa época do incêndio. E o incêndio, eu até anotei aqui. Ele se alastrou porque ele demorou a dar a ordem que eles poderiam começar a derrubar as casas. Olha só, 13 mil casas, o registro é 13 mil casas foram completamente destruídas por esse incêndio. Mais 87 igrejas e 44 prédios públicos. Foi um incêndio horrível que aconteceu. E quando ele falou que poderia começar a derrubar, eles ainda demoraram, se eu não me engano, 3 dias para conseguir conter o fogo. Agora, o fogo foi uma coisa ruim, mas o fogo acabou com a doença. Por quê? E foi isso que eu aprendi, tudo isso nesse passeio que eu fiz. O fogo, ele acabou com a doença porque ele matou os ratos. Quem transmitia a doença era os ratos, porque é a pulga do rato que transmite a doença. Agora, olha que interessante, querido. Quando eles começaram a tentar identificar o real motivo daquela doença, eles mataram justamente quem poderia ajudar a acabar com os ratos. Aquele que era para matar os ratos, os gatos. Os gatos, eles seriam os animais que iam ajudar a acabar com a peste, querido. Só que o que eles fizeram? Mataram os gatos. Eles erraram a mira do inimigo. Eles identificaram, eles sabiam que existia um problema, só que eles se equivocaram quando tentaram acabar com aquele problema. E sabe o que eu achei interessante, queridos? Porque muitos de nós temos nos equivocado em relação à causa dos nossos problemas, em relação àquilo que nós temos vivido. E nós tentamos acabar com atingir o alvo errado, e atingindo o alvo errado, a gente fica pior. Porque aquilo que poderia acabar com a nossa situação, com aquele relatório, com a forma como a gente está se sentindo, com os nossos pensamentos, aquele que poderia nos ajudar, é justamente aquilo que a gente está tentando atingir. E eu queria ler nessa noite com você um texto bem conhecido, que está lá em Lucas. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor. Nós vamos ler Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 11. Eu sei que muitos de vocês conhecem essa história, e eu quero pegar uma parte dessa história para a gente trabalhar hoje, amém? Então, Lucas 15, verso 11. Quem achou, diga: eu vou acertar o alvo. Amém. Eu vou ler na versão da Bíblia Viva, tá certo? Você acompanha na sua versão. Um homem tinha dois filhos. Quantos filhos? Dois. Quando o mais novo disse ao pai: eu quero agora a minha parte da herança, em lugar de esperar até que o senhor morra. O pai concordou em dividir a fortuna entre os dois filhos. Poucos dias depois, esse filho mais novo juntou toda a parte dele, viajou para uma terra distante e ali gastou tudo, todo o seu dinheiro, com festas e prostitutas. Quando o dinheiro dele acabou, uma grande fome espalhou sobre a terra e ele começou a passar necessidade. Foi então a um fazendeiro local pedir para trabalhar na fazenda cuidando dos porcos. O rapaz andava com tanta fome que ele desejava encher o seu estômago com os legumes que jogava aos porcos, mas ninguém deixou. Quando ele finalmente voltou ao seu juízo, disse: diga aí, juízo. Quer dizer que ele estava meio doidinho, né? Então, ele pensou assim: lá em casa, até os empregados têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. Eu vou para casa junto com meu pai e eu vou dizer o seguinte: pai, olha só, eu pequei tanto contra o céu como contra o Senhor. E já não mereço ser chamado de seu filho. Por favor, eu quero ser o seu empregado. Então ele voltou para casa, para junto do seu pai, e quando ainda estava a uma grande distância, o pai viu que ele vinha e ficou cheio de compaixão e de alegria. Correu e abraçou o seu filho. E o rapaz disse: papai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor, eu não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos escravos: depressa, depressa, tragam a roupa mais bonita, mais rica da casa, a mais poderosa, e vamos vestir o meu filho. Não é só isso não, eu quero um anel de pedras preciosas e, claro, muito importante, sapatos, né? Matem o melhor bezerro que nós temos. Precisamos fazer uma festa para comemorar a nossa alegria. Diga: fazer uma festa para comemorar nossa alegria. Porque este meu filho estava morto, ele voltou para a vida. Estava perdido e foi achado. E com isso começou a festa. Mas o filho mais velho, ele estava nos campos trabalhando. Quando ele voltava para casa, ele ouviu uma música, ele ouviu dança. E ele perguntou a um dos criados o que estava acontecendo. E ele disse assim: o seu irmão, ele voltou. E o seu pai matou o melhor bezerro e preparou uma grande festa para comemorar a volta dele ao lar com saúde. O filho mais velho ficou zangado e ele não queria entrar. O pai saiu e insistiu com ele, porém, ele respondeu: esses anos todos, eu venho trabalhando bastante para o Senhor, eu nunca, nunca me recusei nenhuma vez a fazer uma só coisa que o Senhor me mandou. Em todo esse tempo, o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabritinho para uma festa com os meus amigos. Já quando volta esse seu filho, depois de gastar todo o dinheiro do Senhor com prostitutas, o Senhor comemora matando o bezerro que nós temos na fazenda. Ah, não. E o pai falou o seguinte: olha, meu filho querido, eu e você somos muito amigos. Eu quero que você saiba, tudo que eu tenho é seu. Porém, é justo comemorarmos, pois ele é seu irmão, ele estava morto e voltou a viver, ele estava perdido e foi achado. Amém? Vamos imaginar a história. Quero que você imagine uma casa com dois filhos. O mais velho, bem trabalhador, acorda cedo, vai coordenar as coisas da fazenda, né? Vai trabalhar, vai ver se estão tirando leite lá no curral, vai ver se os bois, as vacas foram pastar, as ovelhas, foi ver se nasceu algum bezerro novo, e está ali, conferindo, dando ordem aos empregados, e ele vê que plantação que eles estão fazendo, e fala: olha, por causa da época, nós vamos plantar tal coisa, administra tudo. E tem o filho mais novo, aquele bem engraçado, assim, bem... aquele que sempre tem uma piada. Você conhece filho caçula assim? Ele sempre tem uma piada, ele é divertido, ele está ali, o pai gosta demais dele. Filho caçula. E um dia, o filho caçula está pensando, ele falou: sabe o que eu quero fazer? Eu quero aproveitar a minha vida. Já sei. Eu vou pegar metade da minha herança, antes mesmo que meu pai morra, e vou aproveitar, vou curtir. E assim ele fez, pegou o dinheiro e, ó, foi para um lugar muito, muito distante. E ali, queridos, notícia nenhuma. Ele não deu notícia, porque o pai achou que ele estava morto. Ele não deu notícia e ele foi farrear. Ele foi gastar o dinheiro dele, foi beber, aí ia para o bar e falava: essa aqui é por minha conta. Aí chegava a mulherada, ele gastava com a mulherada, não queria saber, rasgava dinheiro. Só que o dinheiro acabou. Ele só gastou, acabou o dinheiro. Só que, olha que situação. Além de ter acabado o dinheiro, veio sobre aquele país uma grande crise. Grande crise. E todos aqueles amigos que ele fez durante aquele tempo, que ele achava que eram super amigos, o que aconteceu? Todo mundo sumiu. Né? Não tinha ninguém para ajudar. Tanto é que ele começou a sentir fome e ele teve que pedir emprego. Ele não tinha ninguém para dar um prato de comida. Cadê aquela mulherada que ele gastou dinheiro? Sumiu. E ele foi atrás de trabalho. Agora, de acordo com as experiências, com o currículo dele, o que que ele conseguiu de trabalho? Cuidar de porcos. Aí você pode pensar: meu Deus, mas um rapaz rico, né? Com grandes posses, foi trabalhar cuidando de porcos, que ele provavelmente, ele não sabia fazer muita coisa não. Porque ele começou a fazer aquilo que era o mais simples naquela fazenda. Qualquer um cuida de porcos. A pessoa não precisa nem ser limpinha, né não? Todo mundo consegue lavar um chiqueiro. Todo mundo consegue pegar aquela lavagem, jogar água, comida para os porcos. Qualquer um consegue, inclusive uma pessoa sem experiência. Só que o negócio estava tão feio, a crise era tão grande, que provavelmente ele nem ganhava muito bem. Nem sei o que ele ganhava, porque ele tinha tanta fome que a vontade dele era separar os legumes de dentro daquela lavagem e comer. E o pessoal falou assim: ei, você está ficando doido, você vai comer lavagem. Porque a Bíblia diz que ele voltou em si, ele caiu no o juízo. Então ele, peraí, realmente eu estou ficando doido. Peraí, o meu pai é muito rico, o meu pai trata bem as pessoas na fazenda dele. Eu não preciso fazer o que eu estou fazendo, passando fome, querendo comer comida de porcos. Eu posso trabalhar na fazenda do meu pai, porque eu não sou digno mais de ser seu filho. Então, eu vou dizer a ele que eu pequei contra ele, contra Deus. E que eu só quero, a única coisa que eu quero é trabalhar para ele e ficar lá. É o que eu mereço por tudo que eu fiz. Só, queridos, quando aquele homem foi chegando, o filho pródigo foi chegando, o pai viu de longe. De longe. Quem é pai aqui, ou mãe? Cadê os pais? Você reconhece o seu filho de longe, não é assim? A professora da minha filha tem um grupo no WhatsApp da salinha dela, e a professora fica mandando fotos das atividades que foram feitas. Só que são muitas fotos, então eu não abro todas, mas quando eu vejo, sabe quando você nem abriu a foto ainda, ela está bem embaçada e você só vê com nitidez quando você aperta o dedinho ali? Quando eu vejo a foto da minha filha, mesmo sem abrir, eu sei que é ela. Eu sei que é a minha filha e eu vou direto na foto dela. Eu clico ali, quando abre, é a minha filha. Eu conheço a minha filha de longe, embaçada, sem download. Eu conheço a minha filha. Amém? O pai, ele reconheceu de longe, ele olhou e ele viu, meu filho. Agora, olha a reação do pai. A reação do pai foi assim: gente, corre, corre, olha quem está chegando, é o meu filho. Eu achei que ele estava morto, ele não deu notícia, ele desapareceu tem tanto tempo. Eu achei que ele estava morto, mas ele não está morto. Para mim, ele reviveu. Ele reviveu. E o pai, super animado, quando o filho chegou, o filho, pai, tudo aquilo que ele tinha pensado, né? Ele pensou, fez aquela, como se fosse uma oração, né? Aí ele foi e falou, pai, eu, por favor, me perdoe, eu pequei contra o Senhor. Então, eu queria ficar aqui na sua fazenda, mas eu não sou digno de ser chamado seu filho. E o pai falou, deixa de besteira, menino. Eu estava com tanta saudade, o que eu queria era te ver, eu queria te dar um abraço. Ei, 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 pessoal, vai lá, mata aquele bezerro com aquela carne bem macinha. Vamos fazer um churrasco aqui, vamos fazer uma festa. Já chama aí quem sabe tocar, pode começar a tocar que nós vamos dançar, nós vamos comemorar. Porque o meu filho que eu achei que estava morto, não está. Ele está aqui, ele voltou. A reação do pai, o meu filho voltou. Que alegria, queridos, eu nunca perdi os meus filhos, mas eu sei que tem muitos pais que já perderam. A minha mãe me perdeu quando eu era criança, né? Estava numa cidade de praia e foi passando aquelas lojinhas, sabe quando você vai passando todas aquelas lojas de artesanato? Quando ela olhou, eu não estava ali. E ela foi atrás, eu estava sentada num banco, o dono da loja me viu perdida e me colocou sentada. E ela achou. Imagina perder o filho. Quem já perdeu o filho aqui? Confessa. Está com vergonha, tá? As mãos estão assim, ó, né? Quando eu falo, quem quer prosperar? Uhul, quem já perdeu o filho? É assim. Que ele deve ser terrível. Misericórdia, eu nunca vou perder os meus. Em nome de Jesus. Mas a sensação do pai, eu tinha perdido meu filho, eu achei que ele estava morto, mas ele não estava, era uma alegria, queridos, era uma alegria tão grande. Sabe aquela alegria que só fazendo muita festa, não, eu tenho que comemorar, e comemora comigo quem eu quero, quem está perto de mim, quem eu gosto, vamos comemorar, é bom demais. Mas, aquela outra parte da família, o irmão, ele estava lá, trabalhando duro, servindo ao seu pai, fazendo tudo o que ele podia. É, ele era diligente, acordava cedo, dormia mais tarde. Ele era muito competente. É, ele pesquisava no Google a melhor forma de reproduzir as vacas, sabe? É, ele era bom. Ele era bom para o pai, ele não gostava de exigir nada do pai, ele queria poupar o pai. Era um bom filho. Mas, quando ele se aproximou e ele ouviu a música. Cadê o baterista? Eu vou precisar dele hoje. Arthur, venha. Vamos mostrar para o pessoal qual foi o som, Arthur, que o irmão ouviu. O irmão, cansado, um dia de trabalho, mas cheio de si, sabe aquela coisa assim? Por que que eu estou falando isso? Porque quando ele encontrou o pai, foi o que ele falou assim: eu sou um bom filho, eu faço tudo para você, eu não exijo nada de você. Então ele estava cansado, mas cheio de si, seguro, sabe? Sou um bom filho, eu faço as coisas, eu faço o que precisa. Mas, tá pronto aí, Arthur? Mas, quando ele se aproximou, ele ouviu. O que é isso? O que é isso? Tá esquisito. Eu não costumo ouvir esse barulho. Esse não é barulho. Esse barulho não é comum por aqui, essa hora. O que é isso? Aí ele pôs a mão na cintura. Olhou para a primeira pessoa que ele viu e falou: ei, tá acontecendo o que aqui? Que barulho é esse? Que barulho é esse, Arthur? Estranho. Que barulho é esse? E o que que o empregado falou? Você não soube, não? Soube, não? Não é possível. Seu irmão voltou. Seu pai, você lembra como é que seu pai estava? Seu pai queria a notícia dele, achou que nunca mais ia ver seu irmão. Mas o seu irmão voltou. E o seu pai, sabe o que seu pai fez? Mandou matar um bezerro novinho. E tá fazendo a maior festa lá. Tá ouvindo, não? Meu Deus. Aí, queridos. Ele fez como aquele povo lá de Londres, lá do século 17. Ele fez daquele jeito. Ele cruzou o braço e ele falou: eu não entro nessa festa. Que isso? Que absurdo! Se meu pai quiser, ele que vem falar comigo. E o pai foi lá. O pai estava suando, gente, porque ele estava maior dança lá. Estava suando. E ele chegou. E ele chegou e falou: meu filho, vamos entrar. A festa está bombando. E ele falou: o quê? Festa bombando? Peraí. O senhor não está entendendo, não. Todos esses anos eu trabalhando para o senhor. Todos esses anos, todos os dias. Nenhum cabrito o senhor matou para fazer uma festa com os meus amigos. E o pai falou: meu filho, acho que você não entendeu. Tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho é seu. Há pouco tempo eu vivi uma experiência pessoalmente terrível. O meu filho começou a ter uma dor, uma cólica muito forte, e ele chorando, ele tem 7 anos. E eu fiquei, meu Deus, meu marido estava viajando, eu não sabia o que fazer, ele chorando: socorro, socorro, meu Deus. Aí eu deixei a Amanda na casa de uma amiga e levei ele para o hospital. Demorou para ele ser atendido, era um domingo. E quando ele foi atendido, a médica falou: eu acho que o apêndice. Meu Deus, eu fiquei. Ela falou: vamos internar, porque pode ser que a gente tenha que fazer uma cirurgia. Meu Deus, uma cirurgia de apêndice, uma criança de 7 anos. Eu nem sabia que isso existia. E eu fiquei arrasada. Ele estava com tanta dor que eu tinha que carregar ele. Ele não conseguia nem andar. Então, internamos. E uma amiga me ligou e eu tinha falado com ela, que eu estava lá. E ela falou: Clícia, eu vou para aí, para você em casa tomar um banho. E quando ela chegou, a gente ficou ali um pouquinho. Ela falou, vai, pode ir, eu fico aqui com ele. E eu fui. Já tinha tirado o sangue, ele fez aquele escândalo para tirar o sangue, né? E eu fui, peguei meu carro, falei, olha, é rápido, só vou em casa tomar um banho, pegar umas coisas, porque eu fui para o hospital sem saber, né? Queridos, no caminho, eu vou dizer, eu chorei. Eu chorei muito. Eu fiquei arrasada. E eu chorei pensando, meu Deus, meu marido nem está aqui. Meu Deus, o que é isso? Esse menino fazer uma cirurgia, não, misericórdia, não sei o quê. E eu comecei a me lamentar. Sabe o que é isso? Eu comecei a me lamentar, eu não estava orando, eu estava me lamentando. E veio algo em mim, uma voz, dizendo, o que você quer? O que você quer? Queridos, eu não sei se você está entendendo. Existem coisas para nós vivermos, mas tem coisa que a gente está escolhendo não viver. E nós nos privamos, muitas vezes por sermos bons filhos, nós nos privamos, inclusive, de fazer aquilo que a gente está aprendendo. Que a gente aprendeu no rema, que a gente aprende aqui nos cultos, que a gente aprende lendo a Bíblia, os livros. O que você quer? Queridos, quando o pai falou assim, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Eu te pergunto, o que você quer? O que você quer? A sua fé, ela precisa ter uma voz. A sua fé precisa ter uma voz. Dizer ao monte e crer naquilo que disser. O que você quer? Eu só queria um cabrito para fazer um churrasco, só isso. Tudo que eu tenho é seu. Por que você nunca me pediu? Por que você nunca me pediu? Pai, eu vejo o irmão ali, o irmão prosperando. O irmão está de carro novo. O irmão está no emprego novo. O irmão com aquela família que parece que todo mundo fica rindo e rindo e rindo. E eu estou aqui. Aleluia. Eu te sirvo, eu trabalho num departamento, eu faço rema, eu faço escola de ministros, de missões. E Deus diz para você, o que você quer? O que você quer? A sua fé, aquilo que você deseja, precisa ter uma voz. Você precisa dizer o que você quer. E queridos, aquele filho que viu, o irmão, né, que viu o filho pródigo chegando e teve aquela atitude, cruzou o braço, fez um bico e falou, eu que não entro nessa festa. Esse tipo de atitude, se trancando para oportunidades, se trancando para desfrutar algo que seu pai tem disponível para você, porque você está com raiva, porque você está triste. Aí você diz, eu tenho o direito de estar triste. Deus me fez com uma alma. Parabéns, é verdade. Mas Deus te deu orientações do que fazer com a sua alma. Querido, não se permita se envolver em tristeza de tal forma que você deixe de desfrutar do que Deus tem para você. Não se deixe que um sentimento de inveja chegue para você e faça com que você não desfrute do que Deus tem para você. Não permita que pensamentos, que pressões, que ameaças venham sobre você. Você lembra de Davi quando foi enfrentar Golias? Queridos, Golias, aquele gigante, Davi pequenininho. Todo mundo falava assim, ó, eu acho que você não devia ir, não. Ele falava, mas eu vou. Ele falava, então põe essa roupa, a roupa não servia. E ele, mas eu vou assim mesmo, eu pego aqui o meu estilingue e vou. E o gigante quando viu, tá brincando, né? Isso aqui, desprezo. Circunstâncias, pessoas, desprezando da sua capacidade. Davi poderia ter falado, é verdade, eu sou novo, eu sou pequeno, eu não sou forte, eu nem sei lutar, eu nem sei o exército. Ele podia ter falado isso e ter ido embora, mas ele não fez. Davi teve uma atitude. Paulo, falando lá em 2 Coríntios a respeito das perseguições, daquilo que o cristão pode sofrer, sabe o que Paulo falou, queridos? Quando eu sou fraco, quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Uma graça te capacitando para fazer coisas. Quem você quer ser, querido? O que você quer? Existe uma festa acontecendo, né, não, Arthur? Tem uma festa acontecendo. Quem você quer ser? Você quer ser aquele? Pode continuar, Arthur. Você quer ser aquele que vai cruzar o braço, vai ficar bicudo e vai falar, eu mereci essa festa para mim, essa festa tinha que ser em minha homenagem. Você vai cruzar o braço, porque você vai falar assim, eu estou triste, aconteceu uma coisa terrível, os relatórios são terríveis. Quem você quer ser? O que você quer viver? A sua fé precisa de uma voz. Mas você também precisa de uma atitude. Qual atitude você quer ter diante das circunstâncias? Qual é a sua atitude, querido? É verdade, eu não posso, eu sou pequeno, eu sou fraco, o meu currículo não é bom. É verdade. Eu conheço pouca palavra. A minha fé é pequena. Tá muito difícil. Tem uma crise. É o meu casamento. É o meu marido. É a minha esposa. O meu filho. Eu não sei o que fazer. É uma tristeza que me consome. Posso te dizer uma coisa? Pode continuar, Arthur. Não importa o que aconteça, não importa a circunstância, não importa o relatório, não importa o diagnóstico, existe uma festa preparada para você. Existe uma festa preparada para você, pronta, acontecendo. Está acontecendo. A festa está acontecendo. Qual é a sua atitude? Vai cruzar o braço, meu filho? Vai ficar bicudo? Qual é a sua atitude no dia da angústia? Qual é a sua atitude diante dos relatórios, dos diagnósticos? Qual a sua atitude diante das pessoas que têm discriminado você, perseguido você, falando que você não pode? Você quer ficar igual aquele irmão? Ei! O Pai diz para você nessa noite, o que eu tenho é seu. O Pai diz para você nessa noite, existe uma festa preparada. Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude? Qual é a sua atitude, dê uma voz para sua fé, dê um passo. Se posicione, meu querido. O Senhor está te dando uma oportunidade. Eu vou dar um desafio para você. Presta atenção. Janaína, me permita, eu vou fazer uma bagunça aqui. Você, querido, está precisando curtir a festa. Porque a festa está bombando. Você precisa de uma atitude de quem está em festa, de quem é alegre, de quem tem o Espírito Santo dentro de você. Dê um passo de fé, vem aqui na frente, vamos dançar. Nós vamos dançar hoje. Hoje nós vamos fazer uma festa, uma bagunça santa. Porque você é um homem, uma mulher de atitude. Você